Bora,
Muito boa
pessoal.
noite! Mais um
Boa
podcast
noite.
do Bora Pedalar!
É isso aí.
E aí, Leandro,
Mas
boa noite!
boa noite, Luiz. Boa noite, turma aí, galera que vai acompanhar a gente hoje aí no podcast no BoraCast.
É, no podcast, e a gente tem que novidade já de apresentar, né? Já estamos aqui, ó, vestidinhos
Ó.
com a GoBike, primeiro patrocinador do podcast, a GoBike já está com nós agora, ó.
Me
Olha aí, o
falar pra
Leandro já
você.
tá vestido.
Ficamos bonitos, hein?
É, essa camisa aqui, ó, da Serra do Rio do Rastro. É
Cara,
homenagem à
essa aí é
Serra do Rio do
animal, hein?
Rastro. Muito show, né? E também temos também um patrocínio aqui dos quadrinhos da Ciclo 3D, que também vai ser patrocinador do nosso podcast, inclusive. Em alguns podcasts a gente vai ter sorteio desses quadrinhos aqui, tá? Esse daqui foi o nosso caminho da fé, né, Leandro? Essa
Esse aí
roubada que
foi
você
bonito.
me meteu.
Você falou que queria fazer, que gostava de subida. Você saiu do caminho da fé odiando subida. Eu nunca vi isso.
E por falar em caminho da fé, nosso convidado aqui que gosta bem do caminho da fé, né, Leandro?
É, ó, eu já ouvi falar que ele conhece todas as curvas lá do caminho da fé e todas as serras. Não é igual eu,
É,
não, que
rapaz,
fui
ali.
algumas vezes e não lembro de nada.
Então vamos chamar logo ele aqui para deixar de enrolação. Vamos chamar o Ronaldão do Quase Brutos, é Quase Brutos.
Quase bruto! Uhum.
Opa!
E
E aí,
aí, Ronaldo?
Ronaldão?
E aí, galera? Beleza?
Bom
Boa noite!
demais?
Cara, esses caras estão cada vez mais tecnológicos, é podcast, é não sei o quê. Meu, vocês estão fora, bicho.
Ah,
Ah,
a gente tem que sair da mesmice, meu amigo. Senão a gente.
caramba, meu. Eu acho que eu tenho que fazer um curso com vocês, hein? Vem com a gente, vem com a
Ô,
gente.
vem com nós, vem com nós. Cara, muito bem-vindo, né? A gente tá nesse percurso aí faz um bom tempo, né? Em conjunto, inclusive trocando ideias, né? Tem gente que acha que a gente é rival, mas não tem nada disso.
Nada a
A gente
ver.
se ajuda muito, né?
É, na verdade,
Então.
o Quase Brutos é novo, né? E um dos primeiros cara a eu falar a força foi o Luiz. Bora pedalar. Eu É,
lembro
isso que ele
aí.
tava lá no Recife ainda. Falei, cara, tô com um negócio aqui e tal, se puder dar uma força. Não, bora, te dou uma força sim e tal, me deu umas dicas. E não tem nada de rivalidade não, é tudo
Não,
irmandade.
nem um pouco. E outra, não tem um. O que a gente pode fazer para ajudar, a gente ajuda. Então, Ronaldo, vamos bater esse papo aí do que a gente gosta mesmo de bicicleta. Isso aqui é feito. Eu e o Leandro somos meros interrogadores, né? Quem vai contar a
É.
história é você, né? A gente só vai dar umas pimentadas aí. Então, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso segundo episódio, né, do podcast. Então, vamos embora, né?
É isso aí,
É,
você está aqui para
Ronaldão.
contar as histórias, ser interrogado. Se quiser aumentar um pouquinho as histórias, pode aumentar também. Eles falam que.
Viu? Nós não somos pescador, mas é igual as uma história.
É, isso aí que eu ia falar. Isso aí.
É, ciclista é um semi-pescador, né? É, tá ali na mesma vibe.
É na mesma vibe.
Ronaldão, fala pra mim aí como nasceu a tua história com a bicicleta. De onde, quando foi, qual ano, quando era garoto ainda, de onde surgiu primeiro aí a paixão pra bike? Porque, assim, eu sou apaixonado por bicicleta, o Leandro é apaixonado por bicicleta e o Quase Brutos nasceu também assim, né? Apaixonado por bicicleta. O Ronaldo também é apaixonado por bicicleta. Então, conta essa história aí, como iniciou esse negócio.
Ou vai assistir, vai ficar aí, né? Gravado depois, vão editar e tudo mais. Patrocinador do Bora aí na camisa, ó. Cada que era uma camiseta aí.
Olá.
A camiseta
Ó.
dessa aí, hein?
Da
Aí, olha que
GoBike,
camiseta
é isso
top.
aí.
Eu adoro camiseta casual de bike.
Essa aqui, ó. Essa aqui é da Serra do Rio do Rastro, muito
Vai, eu
top.
já fui lá, ó. Mereci uma dessa.
Vamos chegar, vamos chegar. Essa daí
É,
tá no interrogatório.
a gente sabe que você tá rodado, tá rodado.
Graças a Deus. Cara, a bicicleta tá na minha vida desde moleque, né? Eu andei de bicicleta, comecei no BMX, participando mesmo de prova. BMX é semi-profissional, participava pra valer mesmo, moleque.
Só que eu não gostava muito do BMX. Eu ia porque era o que tinha na época, tal. E com 14 anos eu fui pro freestyle. Eu saí do BMX, que eu já não gostava muito, mas tinha conseguido conquistar algumas coisas na época. Eu fui pro freestyle, que era na época era manobra de rua. E comecei aí, fui do freestyle dos 14 até 21 anos de idade no freestyle, fazendo manobra de rua. É.
Caralho, então tu é o cara da manobra, então, né?
Era o
Eu já
cara
vi
da
tua.
manobra. Era o
Eu
cara
já
da
vi.
manobra.
Não, era não. Era não. Já vi umas empinadas aí,
Não,
uma
tem a manobrinha,
chamada.
mas não é nem se era há 30 anos atrás, né? O tempo passou, então. E a gente demorou muito tempo sem voltar. Depois desse tempo, foi 21, parei, larguei, fui para motocicleta na época, vai crescendo e tal. Fiquei, só voltei com 38 anos, depois de 15 anos aí, 20, 16 anos sem pegar na bicicleta. Mas e aí os anos passaram, você daí começa a pegar uma certa idade, começou a 7, isso há 7, 8 anos atrás. Eu tava numa situação assim de peso bem alto, bem fortão mesmo, mais do que tô hoje. E aí, cara, vamos voltar. Tinha tentado academia, atrás de tudo. Falei, cara, eu gosto de bike, velho. Eu vou comprar uma bicicleta. E aí comprei a mountain bike e comecei. Graças a Deus, até hoje aí, estamos aí na mountain bike, começamos a andar, mountain bike, mountain bike, mountain bike, aí há 2021, há 3 anos atrás, eu comecei a fazer uns pedais noturnos aqui em Campinas, com a galera, incentivando a galera a pedalar. Era 3 anos e meio atrás, a galera tinha que incentivar a galera a ir para o mountain bike. E aí comecei a andar com gente que nunca tinha andado, tinha alguns amigos que não era da bike, e falava, cara, compra uma bike, velho. Compra uma bike, vamos pedalar. Mas que hora? Não tenho tempo. Não, vamos pedalar à noite. Terça e quinta, saindo lá da minha casa, às 19 horas, bora fazer umas trilhazinhas. Compra uma lanterninha e vambora. E aí comecei a
Bora
incentivar a
pedalar.
galera.
Bora pedalar.
Bora pedalar. E aí, bichão, começou a ferver de nego aqui andando aqui. Tinha cara no começo que eu já tava pedalando já fazia um tempo, mas tinha nego que nunca tinha pedalado na vida, pegava na bicicleta, começou a pedalar, começou a gostar, e aquilo ali começou a virar uma febre. E aí tinha uma mania, a galera falou assim, cara, como eu era o cara mais veterano do grupo ali que vinha pedalar, porque era tudo gente nova que vinha, e eu já tava pedalando já fazia uns 2 anos.
Mais veterano de pedalada ou de idade?
Dos dois. Não, de idade tinha cara quase da minha idade ali, mas de pedalada. Eu já fazia uns 2 anos, 2 anos e meio que tava pedalando.
De que
Um tem
ano
um
que você é?
pouco. Um tem um. Hã?
De que ano que você é?
7,5, cara. Aqui é 45, vai bater daqui uns dias aí.
É do tempo das Extralight.
É, exatamente. As bikes que eu andei no freestyle aí 6 anos, todas foram extra light. Eu tive todas aí, tive com peça amarela, peça azul, peça vermelha, nylon. E eu tive, maioria tive essas bikes aí.
E ficou alguma?
Cara, infelizmente não. Eu tentei comprar uma esses tempinho atrás aí, vi, mas o cara tava pedindo quase o preço de uma bike top e eu não tive coragem.
Eu tenho
Aí,
uma
cara.
lá, hein, pra você comprar, hein?
Hã?
Eu tenho uma lá, vermelha.
Nossa, cara. A última que eu tive foi a última bike quando eu tava, parei de andar foi uma peça vermelha, quadro roxo e peça vermelha, mano. Uma Extra Light, Caloi Extra Light.
Cara, se a gente volta no tempo, a gente se arrepende, né, do fim. Eu, sinceramente, eu nem sei o fim que eu dei nas minhas bikes, assim. Eu lembro que eu tive uma Caloi Aspen, que ela, a Caloi acabou de relançar ela, aquela amarelada, né? Eu tive uma Caloi Cross azul, né? Então, eu nem sei o que aconteceu com essas bicicletas, velho, sinceramente. Então,
Cara, eu sei
a
porque é o
gente bate.
seguinte, eu vendi a Caloi Cross, eu já tava parando de andar ali de manobra de rua, já tava meio, pô, 20 para 21 anos aí, já tava, tinha que trabalhar, começar a fazer alguma coisa, não dá para ficar andando só de bike. Aí vendi a bicicleta, comprei uma Cruiser, uma Caloi Cruiser que já era aro maior, para mim de só de vez em quando dar um rolê, gostava de dar umas empinadas, dar uns RL, um negócio. Falei, ah, pra mim dar uma brincada tá bom. Essa Cruiser, depois pô, começou a ficar tempo parado, comecei a trabalhar e tal, eu troquei numa mobilete, eu lembro que fosse hoje, troquei
Não.
essa bike numa mobilete Caloi.
Ô, Ronaldo, deixa eu
Aí não tive mais bicicleta.
perguntar um negócio. Esse susto, existiu algum susto para voltar para bicicleta? Tipo, teve algum exame que deu alterado ou só foi mesmo você olhou no espelho e disse: "Putz, velho, preciso fazer alguma coisa"?
Cara, eu Luiz que me conhece, o Leandro sabe, eu sou pequeno, tenho 1,65 m. Eu comecei a pesar 109 quilos. Imagina um cara de 1,65 m com 109 quilos.
Caralho, velho.
Eu tava super bem. O triglicérides, que o normal hoje para um cara de 1,65 m, dependendo do peso, ele é 180, 200 estourando. Eu tinha 560 de triglicérides.
Puta que pariu.
Caralho.
Aí isso com 30 e.
Dogrão pedala em versão miniatura.
37, é mais ou menos isso, cara. 37 para
Caramba.
38 anos, um cara até novo. Mas é assim que eu abandonei os esportes ali. Depois que eu parei, eu comecei na moto, andei um tempo de moto e tal. Depois abandonei que não fazia mais nada. E aí, cara, você só trabalha. E trabalha pra caramba. E come, trabalha e come. E aí, velho, refrigerante, tomava muito refrigerante. Aí, a hora que eu falei, a hora que me deu um estalo, eu falei, bicho, eu preciso acordar pra vida, senão eu vou pro paletó de madeira, né, cara? Desse jeito. E aí, tentei academia, tentei correr, tentei squash, rebentei meu ombro jogando squash. Falei, cara, eu vou pra bike, eu gosto de bicicleta, não sei o que eu tô marcando, né, velho? Sei que eu tô tentando. E aí comprei uma bikezinha, uma Caloi, na época, 21 marchas, e voltei, cara, o coração batia no pescoço, assim, tanto que a exaustão na subida, lá morria. Mas daí foi só pegando gosto e maravilha.
Só até onde tá hoje, né?
Graças a Deus aí foi cada dia mais andando, você vai pegando, vai conhecendo a galera, vai curtindo. E aí, velho, isso aí vira um vício que, meu, o dia que você não pedala hoje, eu não pedalei, né? Cara, dá um desespero, cara. Parece
Fica
que
arrependido de não ter ido.
não, parece que faltou alguma coisa, parece que você não cumpriu alguma coisa que você, meu, é uma coisa muito ruim, é um sentimento para quem pedala quase todos os dias. Eu falo que é um sentimento que o dia que você não pedala, parece que você cometeu um crime.
É verdade.
É
E quando
muito.
você. E tem pior, né? Que quando você tá pra ir e não vai. Aí você passa o dia com. Passa o
Aquilo lá
dia
na
uma
cabeça.
bosta. É. Dá uma boa noite aí ao Zé Luiz, que ele tá falando aí que teve uma Caloi Monareta, também tive uma Monareta e uma
Também
Monark
tive.
Cross. É, essa
A
aí.
Monark que eu tive era a Monark Canyon, aquela laranja com os adesivos rosa. Essa aí é só os quase brutos que vão lembrar.
É poucos que
Ô, Ronaldo,
lembram dessa, viu?
falar em quase brutos, de onde saiu a ideia de. Já que eu tô aqui, de onde saiu a ideia do quase brutos? Vamos incentivar mais gente, é
Então,
isso?
é exatamente o que aconteceu. Quando eu comecei a pedalar já faz um tempo, eu pedalava com a galera lá de aqui de Mogi Mirim. Uma galera que tem um nome de uma galera chama galera do Alto Giro hoje. Uma galera que conheci, gostei, eu ia para lá pedalar terça e quinta. E aí comecei a cansar de pegar a estrada de carro até lá todo dia, sair daqui 6h30 para chegar lá umas 7h15, 7h20, sair 7h30, terça e quinta e domingo. E aí eu tentei andar aqui em Campinas no CBC, o Leandro deve conhecer o Campinas Bike Club.
Conheço.
É um grupo gigante que tem aqui em Campinas de bike e tal. Só comecei a andar, achei assim, né? Aquele passeio meio que tem vários grupos. Tem o passeio light, o intermediário, o bruto e tal. Mas não me encaixava muito na galera. Falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou começar a formar a galera, igual eu falei. E comecei a chamar alguns que eu conhecia que não pedalavam. Falei, cara, vamos pedalar que você vai ver. Vou te incentivar a pedalar, comprar bicicleta. Aí comecei a incentivar a galera. Comecei a achar bicicleta pra galera comprar. E aí comecei a formar um grupinho, dois, três, quatro, cinco, daqui da porta de casa. E começamos a sair pros pedais, esses caras que nunca pedalaram na vida, começaram a aprender, pegar gosto, comprar a lanterninha. Aquele negócio, né? Quando você acaba de entrar, você compra um monte de coisa, lanterna que não presta, aquele chifrinho que vai no guidão da bicicleta, compra um
Barend.
capacete que pesa pra caramba. E aí começou a galera. Quando a gente já tava começando, já uns 6 meses com o grupo aqui, pedalando e tal, da galera, que eu já fazia uns 3 anos que eu pedalava. E aí os caras tinham mania. E eu, como eu sempre guiava as trilhas e tudo mais, a galera fala, cara, você tá bruto, hein? E aí o cara começa a pegar essa gíria, né? Que a gente tem a gíria do ciclismo, né? Bruto, é tal, é peba, é não sei o quê. É, comprou terreno, essas gírias que a gente já conhece. E aí eu falava assim, cara, bruto não, quase. E toda vez, né, cara, eu guiava a trilha, esperava no final do morro, os caras assim, os caras chegavam lá. Ô, você tá bruto? Não, é quase, tô quase. E aí começou quase bruto. E aí um dia eu falei, cara, vou mandar fazer umas camisetas. E aí quem vai querer? Ajeitei com os caras ali, uns 10 eu queria. Pá, achei a Ert na época, a Ert topou fazer umas camisas, fez umas camisas. E aí quase bruto. E aí, cara, começou quase bruto. Aí o outro cara, ô, você tem camisa? Viu camisa quase bruto? Mandaria e começou. Começou a virar uma febre isso aí.
Caralho, mano, mas não tem. Então, eu imaginava outra coisa, Ronaldo. Eu imaginava que tinha alguma influência do Bro, então não tem, não, né? Só não, no negócio da brutalidade, né?
Cara, eu nem conheci o Bro. Eu sou um cara assim, meio desligadão de tecnologia, né? Tanto que vocês me chamaram aqui pra live, eu não sabia nem como é que entrava aqui no podcast. Aí eu falei, cara, eu sou meio. Eu não tinha. Eu tinha Instagram, mas eu quase não usava. Eu usava muito pouco.
E, assim, quase não usava.
Quase não usava. Eu usei o nome Quase Brutos e nem Instagram tinha, assim, de um grupo. Eu fiz a camisa, gostei, achei o logotipo, fizemos tal, botou. Aí depois que eu tinha quase, que eu comecei a postar umas coisas no meu Instagram pessoal, eu falei, cara, me deu um Instagram, eu vou montar. Comecei, aí comecei, vi a página do Bora Pedalar. Falei, cara, tem um monte de negro que tem umas páginas, uns negócios e tal. Tem ali pra mim. Ei, era desconhecido isso aí. E aí montei o Instagram Quase Brutos. Montei o Instagram, eu sei que eu postei um negocinho de bike ali, fiquei uns 2 semanas sem postar nada. Aí daqui a pouco eu botava de novo, postava um negócio bem desligado. Assim. Aí foi quando eu comecei a me ligar mais.
Bem sem compromisso, né?
Aí de Instagram. Aí vi o Luizão pedalava muito na Recife, tinha um capacete laranja com um retrovisorzinho assim, ó.
É isso aí.
Aquele
aí
retrovisor
eu
ficou famoso,
hein? Cara, é, o retrovisor assim em cima. Ele, não, aqui, pai. Aí conversei, ele falei, meu, achava legal o jeito que ele postava as coisas. Eu falei, cara, vou começar a postar uns negócios aqui no meu aqui, né? Mas sem intenção nenhuma, né? Pedal da galera, pegava uns videozinhos engraçados, postava, tal. E aí um dia eu falei com o Luiz, Luizão, você me dá uma força aí? Não, eu te dou. Daí mandei fazer umas camisas já elite, que até ali era uma camisa pura, camisa bem mais larga, uma camisa que não tinha um tecido assim tão fresco e tal. E aí fiz umas camisas ali, porque eu falei com o Luizão, manda uma camisa pra mim aqui que eu faço um negócio pra você, beleza. E aí, cara, peguei gosto do negócio e automaticamente a galera pegou gosto das coisas que a gente postava, a gente começou a se dedicar mais e foi bem automático, assim, tá bem legal.
Bem legal mesmo, bem legal mesmo. É afinidade desde sempre, né? E esse negócio, e foi crescendo de uma forma, né, Ronaldo, que assim, eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu bastante também, né, de tipo, se assustar com a galera, ô, mano, posso tirar uma foto, ô, e aí, como que é, deixa eu te postar aí com você e tal, como que acontece isso com você? Você não acha estranho, não?
Então, cara, até aí é o seguinte, né, o Quase Bruto, ó, Malheiros aí falando que começou a pedalar porque conheceu a parte quase bruto. Brigadão. Isso aí é reconhecimento da galera, né? O Luiz, que tá muito mais tempo que eu, mas sabe que a gente se sente muito lisonjeado quando alguém fala um negócio desse, que começou a pedalar.
Exato.
Pedala, vem de manhã, um vídeo quando a gente pedala e tal. Isso é legal, porque a princípio você faz. Hoje é um trabalho que a gente faz, voluntário, né? Praticamente.
Sim.
A gente tem que se dedicar. O Luizão tá aí, né? Sabe que. Você tem uma página, você tem que dedicar, botar tempo, fazer, né, ver o que você posta, a responsabilidade daquilo que você posta, né, incentivar as pessoas quando você posta no seu uso pessoal, os pedais e tudo mais. E assim, aí eu lembro a primeira live do Quase Brutos foi com o Luiz. Primeira live do Quase Brutos.
Ah, foi? Não sabia.
Foi.
Eu lembro que eu participei, mas eu não sabia que foi a primeira.
Foi. Você foi o primeiro cara, a primeira live... Assim, eu testei umas aqui em casa aqui, com a patroa e tal, porque eu não sabia nem direito como é que era o esquema, né? Eu vi as lives e falei, ó, eu vou entrar sempre que eu vou ter uma live aí com o cara, o Bora lá e tal. E beleza, bora, foi a primeira live. Então, assim, cara, você falar de bicicleta, mostrar a bicicleta, mostrar o que a bicicleta pode trazer para a vida das pessoas. Fala pela minha vida, porque mudei pra caramba. Hoje, graças a Deus, aí, ó, triglicérides parece de menino, né? Parece
de menino. Adolescente.
E, cara, as pessoas que você conhece, você vê hoje vocês dois aí, conheci através da internet, né, cara? Através do Quase Bruto, através do pedal. Essa afinidade de bicicleta. E muitas outras pessoas. Hoje eu tenho milhares de amigos virtuais que eu nunca vi. O cara conversa, parece que já conhece, pergunta. E assim, a gente pega uma coisa do outro. Eu vejo que o Bora posta um negócio interessante, eu pego dele. Acho que a mesma coisa, se ele achar, pega. Essa interação que nós somos uma família. Somos uma família da bicicleta.
É, eu cheguei até a comentar com você há bastante tempo atrás. É, cara... É, eu tô com um vídeo aqui, você posta e. Ou então eu posto um vídeo, você também posta o mesmo vídeo. Tipo, a gente tá com um vídeo e ao mesmo tempo. É um negócio, é uma sintonia fora do comum o negócio aí, né?
Não, é, cara, sintonia porque a gente curte a mesma coisa, a gente curte bike. E assim, meu, se tá no Quase Bruto, se tá no Bora, se tá no mundo das bikes, sei lá, cara, tá todo mundo na mesma aí, vamos embora junto, vamos fazer a galera conhecer. Porque a rede social é assim, o seguidor aí é grande pra caramba. Mesmo que você tenha muita interação com gente, sempre tem alguém que não viu, né? Então, quando a gente compartilha da mesma, tá mostrando para aquelas pessoas que não viu, ou que ela viu, ela vê de novo, ou ela marca alguém que não viu. Então, a rede social é isso. E o bike que a gente fala de ter rede social de bicicleta é para diversão, para interação, para dar risada, né? É para mostrar que bicicleta, nós ciclistas, somos pessoas melhores por causa da bicicleta. Eu falo isso. Falei um dia encontrei o Bro, falei isso por causa do Bro. A gente tava conversando, acho que lá no Shimano Fest. E aí, a bicicleta me tornou um cara mais feliz, um cara assim que faço tempo para me pedalar, porque meu tempo, eu não adianta. Eu vou me enrolar da outra parte do trabalho. Tá, aquilo ali eu me sinto como fosse um sagrado, porque eu sei que faz bem para mim. Se eu consigo tempo para trabalhar, se eu consigo tempo para comer, se eu consigo tempo para família, eu tenho que achar um tempo para me pedalar. Porque isso, porque assim, quando a gente fica doente, a gente arruma tempo para se cuidar, para ir para o hospital, para tomar uma injeção, ficar internado.
Exatamente.
Ou ficar de cama, não é assim? Então, é o que eu sempre falo, arruma tempo, porque é tempo para você, qualidade de vida para você. É melhor a gente arrumar tempo para pedalar que arrumar tempo para tomar remédio. Isso é muito, muito mais. Agora, se a gente for esperar, eu falo que se a gente for esperar a melhor ocasião, ah, hoje tá friozinho, não vou. Ah, hoje tá começando a chuviscar, não vou, vai chover. Ah, hoje tá calor demais, mas hoje o sol tá quente. Ah, hoje
sempre arrumando desculpa.
Não dá, você não sai. Então,
sempre arrumando desculpa.
Cara, eu vou.
Ronaldo, e conta pra galera aí como que você consegue administrar esse tempo. Porque a gente sabe, você não tem só o Instagram no trabalho, você não só pedala, não apenas mexe com o Instagram, e também...
Não vive disso.
Não vive disso. É, como que você faz para administrar? Conta para a galera aí como que você administra a página, o Instagram, o teu trabalho, a bike. Porque todo mundo acha, cara, que é fácil, que é fácil puxar o vídeo assim.
É, porque a maioria, é legal essa pergunta do Leandro aí, porque é o seguinte, muita gente acha, vê a gente na página, vê você só nos pedais e tal, o nego acha que você vive daquilo ali. Cara, a vida desse cara é maravilhosa, ele só vive em pedalar, postos, negócio, tem aí uns produtos, o cara deve mandar dinheiro, sei lá o que os caras pensam, né? Então é legal a pergunta, porque assim, eu começo muito cedo, eu começo 5h30 da manhã, 5h30 tal ali, pum, boa roupa e pau. Fazer meu girinho ali, que não é um giro rápido, gostaria de pedalar mais tempo, mas eu tenho 2 horas para pedalar. Então, se eu vou de terra, se eu vou no mountain bike, eu vou fazer um trechinho aí de 38 quilômetros aqui, que é a Fazenda Santa Lídia, que é um pedal de 2 horas que eu faço. Se eu vou de estrada, eu consigo fazer mais, consigo fazer aí uns 50, 55 nessas 2 horas, mas aí chega aqui, quase 8 horas, tomar banho, rapidão. Nesse meio tempo, pedalando, às vezes eu já estou olhando a rede social, estou postando coisas no meu pedal. E Já tô pensando no que eu posso postar pra galera no feed ali, alguma coisa bacana, uma coisa legal ou engraçada, ou uma coisa que aconteceu, beleza. Aí nessa hora que eu tô tomando banho, muitas vezes eu tô postando no próprio chuveiro, né, no banheiro, alguma coisa. E dali pra ali, cara, eu vou pra trabalho, aí celular já começa, trabalho muito pelo celular, WhatsApp, e-mail e tudo mais. E aí, velho, aí vai embora. Aí durante o dia eu dou umas olhadinhas. Vem alguma coisa, tum, dou uma postadinha, às vezes tum, jogo ali na rede e já saio de novo, né? E almoço, trabalho. E é essa rotina, cara. Rotina muito corrida,
É,
trabalho, família, tudo mais.
isso que, assim, é muito similar à minha parte também, né? A diferença é que eu não tenho, quando eu morava em São Paulo, o Leandro fazia parte disso também, a gente até conseguia postar porque tinha rede, e aqui eu não consigo mais em Tararé. Então, assim, a diferença é essa, que você, durante o pedal, você consegue postar,
Consegue,
eu
sim.
não. Mas é muito semelhante, né? E a galera pensa que é muito fácil, né?
É, não, eu
E
fico
eu.
imaginando também a galera chamando no direct. Ele tendo que trabalhar, tudo, e a galera chamando no direct, mandando vídeo, mandando isso,
É,
aquilo.
tem essa parte, né? Porque, na verdade, se eu gosto de atender todo mundo te chama, e quanto mais a página cresce, mais o grupo tá aumentando.
Isso foi uma dica que eu dei. Cara, responda todo mundo.
É, e eu respondo mesmo, eu não consigo fazer assim.
Foi?
Na época eu até botei abrir a caixinha, só que quando eu abri a caixinha não dava conta de responder todo mundo, por causa do corrido. Cara, eu tô no trânsito, trabalho muito na rua, vou de cidade em cidade, praia pra cá, então não dá pra você ficar dirigindo e tal. E aí eu parei de abrir caixa faz um bom tempo. Eu parti mais pra live, que eu fiz algumas lives bastante uma época, agora deu uma parada. E respondo que a galera, às vezes posta um produto, né? A galera sempre manda produto pra gente. A gente posta, cada pergunta eu respondo. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Mas, assim, cara, é assim, naqueles intervalos da comida, da bebida, na hora que você vai tomar uma água, na hora que dá uma
É,
brecha no trabalho, ali,
eu
cara.
sei, o quão é
É isso
difícil,
aí.
né? Eu sei o quão é difícil
É difícil.
fazer isso. Semana passada, eu vou contar um caos aqui que deve ter acontecido com você também. Semana retrasada, o cara fez uma pergunta. Eu simplesmente não sabia responder. E era sobre a Sense, né? Uma bike da Sense. Eu peguei a pergunta do cara, tirei o print e mandei para um. Pro Nildo, Nildo, responde essa pra mim. Só que o Nildo tava em reunião, passou a tarde sem me responder, né? Aí a caixinha de perguntas saiu, aí o cara me mandou um direct no meu particular, no meu, nesse aqui, no Monteiro. Cara, tô deixando de seguir vocês porque simplesmente você me ignorou.
Nossa.
Aí eu, caralho. Tipo, a caixinha de perguntas saiu às 5 horas e o cara já acabou. Não me respondeu, eu vou deixar de seguir. Aí o meu amigo, olha, fica à vontade, é um direito seu, mas tá aqui o print, eu tô esperando a resposta. Só isso. É baseado
É
nisso que.
complicado, é que assim, igual eu falei.
Vai.
Nós que estamos na rede social, as pessoas às vezes acham que é tão fácil, né? E assim, muita coisa a gente não sabe. Eu, quando não sei, eu vou buscar saber para responder, igual o Luiz fez. Mas assim, tem nego, às vezes os negros agem com ignorância com a gente e tal. Cara, eu sou um cara de boa, assim. Para mim, tem que estar tudo sempre de boa. Já recebi xingo aí no direct. Nego já me
É,
xingou.
então.
Nego já falou assim, cara, como é que você pedala todo dia? Você é gordo? Entendeu? Não sei como é que você é gordo pedalando.
Não é
Ah,
possível.
não, cara. Eu respondi pro cara
É,
assim,
já
cara, eu
escutou essa
gosto
mesmo?
de comer. Eu
Putz,
respondi pro cara assim,
sacanagem.
cara, eu como mais do que eu pedalo, né? Mas eu sou gordo, mas eu posso emagrecer. Eu sei que é feio, né?
Boa, boa.
No começo da
Caramba.
pandemia, eu comecei a ver muita gente, os caras começaram a meter o pau em mim que pedalava, né? Começo da pandemia ali e tal, muita gente, cara, isso é responsabilidade se pedalando, você incentivando as pessoas. Perdi muito seguidor. Teve uma semana que eu fiz um vídeo, eu fiz um IGVTV falando sobre a importância na pandemia de você continuar as atividades físicas, principalmente em lugar arejado, lugar que não tem
Sim.
gente, lugar que você possa respirar ar puro, que é o mundo tambor, bike, nem é um lugar que é aglomerado. Cara, aquele dia na GFDV, assim, ó, eu vi os números caindo, assim, de seguidores. Eu perdi num dia, assim, acho que uns 300. E pau! Você é um irresponsável, o mundo parando, você pensando em pedalar, pensando em like. Eu falei, cara, pelo contrário, eu tô pensando na saúde das pessoas. Então é complicado.
É, isso também, isso também é bastante complicado, né? Porque você quer falar uma coisa e a pessoa do outro lado interpreta de uma coisa totalmente diferente, né? Isso é bastante complicado. Você tem que tomar cuidado com que você posta, o que você fala, escreve na legenda também, porque o cara simplesmente pega aquilo ali e transforma, né?
Então, Ronaldo, a legenda é o seguinte, né? Você tá pensando numa coisa, mas o cara não tá pensando mesmo que você.
Já entende de outra forma totalmente diferente.
Eu digo que as nossas legendas são iguais às leis brasileiras. Tudo é subjetivo. Porque a gente escreve uma coisa focando ali e o cara entende outra totalmente diferente, né? Então.
Cada é igual o WhatsApp. É igual eu falo que você manda uma mensagem pro WhatsApp pra alguém. Depende do jeito que o cara tá, o cara interpreta de um jeito, né? Às vezes você manda um WhatsApp descontraído, o cara interpreta como se estivesse dando uma dura, ou tá dando uma tirada e tal.
Pois é.
É isso aí. Mas, cara, eu já acostumei. Agora, no começo eu ficava meio bolado, sabe? No começo eu ficava assim, puta, cara, não acredito. Nossa, cara. Ficava chateadão mesmo, porque às vezes nem me xingava, nem falava que ia parar de seguir e tal. Falava, pô, velho, desagradei. Cheguei, às vezes, até apagado no começo algumas postagens. Pô, hoje, cara, hoje eu falo, bicho, eu tô achando, fazendo o que eu acho correto. Tô fazendo pra ajudar a galera, incentivar e tal. Então, se você não gostou, eu não foi esse propósito, é que todo mundo gosta, mas não dá pra agradar todo mundo, então. Não tem muito
problema. Não dá pra agradar todo mundo e tem que fazer pra quem gosta, e quem gosta vai acompanhar. Quem não gosta.
Exato.
Ou pra falar mal, melhor não ficar mesmo.
É isso aí, cara. É isso aí.
É isso aí. Então, o tratamento do haters, com haters tá tudo ok, tá suave.
Hã?
Os tratamentos com haters tá suave, então, não tem estresse.
Ah, cara, é igual eu falei, eu não tenho muito estresse não, assim, mas a gente tem hora que leva umas pauladas feias, que você fala, cara, não é nada a ver, né, o mundo tá muito cheio de mimimi, eu vejo às vezes assim, eu sou meio viciado em comentário, galera que tá assistindo aí, eu leio quase todos os comentários das minhas postagens, respondo algumas, tal, ali, brinco. Cara, tem uns. Meu, a galera tem gente que fala, cara, você tá. Eu já respondi muitos assim. Pode olhar no meu Instagram, tá lá. Muitos negros que tá cheio de mimimi e falam, cara, tá faltando pedalar, vai pedalar que você vai melhorar. Eu falei, ah, bicho, tá com muita coisa, vai pedalar, velho, vai marejar.
Eu tenho acompanhado as tuas postagens e eu tenho visto mesmo. Você responde, conversa, interage e a galera ali, e é bastante comentário, hein, cara?
Tem igual comentário bom e tem comentário ruim, isso que eu falei. Tem comentário de tudo jeito, né, cara? Então, teve um vídeo esses dias aí que bombou, foi o da ocupando uma faixa inteira lá de uma pista lá em Santa Catarina. Não tinha acostamento, né, cara? Só que ali eu botei uma polêmica pra botar uma pimenta, que às vezes a gente faz isso pra ver qual que é da galera. Nossa, velho, aí o pau quebra e tal, aí às vezes você tem que entrar meio, você tem que rever, ver isso aí e tal. Às vezes o ciclista, ele desvaloriza a própria classe do ciclista. Eu falo, cara, não entendo isso.
Vamos defender. É legal quando gera polêmica também do MTB e da Speed, né?
Ai, isso aí é fato, né?
O Ronaldo apimenta muito isso aí. O Ronaldo joga pimenta no espideiro.
Então, é o seguinte, cara, eu ando de speed, então eu posso jogar pimenta. Se eu fosse um cara que só andasse mountain bike, ia falar assim, pô, esse cara aí ele é hiperfóbico, sei lá, né? Ele não gosta de
speedero. Essa foi boa.
Ele é holdfóbico.
Ou de fóbico, não sei. Mas eu ando.
Não, tô zoando.
Eu gosto de zoar, assim, né? Eu gosto de zoar, mas isso aí é uma polêmica mesmo. Isso aí sempre é uma polêmica, né, cara? Porque a turma acha que os espideiros não
eu acho que a grande maioria. Eu acho que a grande maioria, tanto do Quase Bruto quanto do Bora Pedalar, eu acho que é mountain bike mesmo. Os espideiros não seguem ninguém, não, velho. Os espideiros. Os espideiros não querem saber de seguir ninguém, não. Eles só seguem o Avancini e olha lá. E olha lá, hein?
Eu acho que olha lá mesmo, de Avancini. Eu acho que eles seguem o Sagan.
É, Sagan, Froome. É.
É, não, que anda de espideiro mesmo. Eu falo assim, né? A gente anda de speed, vocês andam de speed, eu ando de speed, mas é um complemento para andar de mountain bike, né? Só que tem um
Exato.
cara que não suporta, né? Tem um cara que não suporta mountain bike, ele não anda de terra, é speed. Eu sei porque às vezes vou nos lugares aí, tem um. O Leandro conhece o Ai lá, o Luiz já foi. Lá só para a galera espideira ali, galera canela fina, né? Os caras camisa P. Mas aí dali.
Bem embalada a barco.
É, os caras embalam na vaca. Tanto que eu chego lá no Ai, mas ninguém vai me. É difícil alguém ir lá e falar, ô, quase bruto. Todo lugar que eu chego tem bike, a galera vem me cumprimentar, ô, quase bruto, quase bruto. Ô, quase bruto. E lá no Ai, cara, eu chego lá, é raro que alguém me conheça, hein? Os espideiros não estão tá me conhecendo, não.
Pois é, tô falando, é, os espideiros não gostam de nós, não. É isso mesmo.
O Luiz já foi no Ai. Eu já levei ele lá no Ai.
Já.
Ninguém reconheceu. Se fosse a galera do MTB, igual a gente já foi em alguns eventos de MTB, galera vem para conversar. A gente encontrou com o Ronaldo.
Exatamente.
Nós encontramos com o Ronaldo. Eu estava junto no dia do Campeonato Brasileiro, lá em Mariporã.
Mariporã.
A galera do MTB conhece. Só, Ronaldo, tem a outra vertente também, que é do mountain bike, que não gosta de espideiro, né? E também são os
É isso.
jogadores. Também não conhece o mundo da speed e também fica.
Tem uma galera que tem ódio mortal, né? A galera do mountain bike. Mas eu sinto isso. Eu fui pro Letap esse ano, né? O último Letap final do ano aí. Primeira vez que eu fui. Ah, vamos lá no Letap, os amigos convidou, vá, vamos lá. Cara, eu cheguei lá, mas ninguém. No dia do evento, um dia antes, ali umas duas, três pessoas veio falar comigo. Mas na prova ali, na aglomeração, cara, meu, falei, rapaz, vocês não sabem nem o que é, nunca nem ouviu falar. Quase.
Não, não. É, a galera do Bora Pedal também. Bora, ia ficar aí você na mesma vibe aí. Ó, o Zé Luiz aqui tá perguntando aí o que é que você. Não vou perguntar pra mim, não. O convidado é o Ronaldo, então ele que vai falar. O que é que ele acha da Gravel? O que é que você acha da Gravel, Ronaldão?
Cara, é assim, eu ano retrasado, eu vendi minha Speed e comprei uma Gravel. Eu achei, tava ali aquela febre de Gravel 2018 e tal. E, cara, eu tinha uma Tarmaquinha, eu falei, vou vender e vou comprar uma Gravel. Eu comprei uma Gravel, andei bastante tempo de Gravel, só que assim, né? A Gravel tem duas alegrias, né, cara? Porque ou você ama ou você odeia. Por quê? Eu falo, você que é do mountain bike e vai comprar uma gravel, você vai andar na estrada de terra, você vai achar ela ruim pra caramba. Por quê?
É.
Porque você tá acostumado a mountain bike, pneuzão, suspensão, né? É uma outra pegada. Você pegar uma gravel, pneuzinho ali, 3,8, que é um pneu médio pra gravel, não tem suspensão, é igual andar de garfo rígido e mais o pneu fino. Saiu do ar aí?
Oi. Não, voltou.
Opa.
Vai falar.
Pneu fino, bora.
É, o Luiz tá fora pra mim.
Tá ouvindo
Voltou
aí
aí?
não?
Tá ouvindo?
Eu tô vendo.
Galera dos comentários aí, vocês estão ouvindo a gente? Como que tá aí o áudio? Tá bom? Tá ruim?
Tá ouvindo aí, Ronaldo?
Tá ouvindo, Ronaldo?
Leandro?
Oi, tô ouvindo.
O Ronaldo tá mudo.
E aí?
Fala aí, Ronaldo. Deixa a gente ouvir sua voz. Estamos
Ronaldo, tá
ouvindo.
ouvindo aí?
Tá bom, hein?
Tamo
Tá
ouvindo.
ouvindo. Pode continuar. Oi.
Cara, não tô ouvindo ninguém.
Não tá ouvindo
Não
ninguém.
tô.
Problemas técnicos com o Ronaldo aqui.
Tira ele, põe ele de novo que volta.
Oi.
Oi, tamo ouvindo. Tá ouvindo aí? Ih,
Aí.
caiu.
Vamos ver quem tá aqui. Enquanto você vai pondo ele de novo aqui, eu vou falar com a galera aqui. Quem tá aí? Zé Luiz, tá ouvindo? Zé Luiz falou que o pessoal da Speed nem. Quando passa por ele, nem bom dia dá. É. Infelizmente tem umas situações
É, eu
dessas.
concordo. Eu tenho mesmo. O Zé Luiz falou que tem essa percepção também, Zé Luiz. Eu acho que é alguma coisa desse tipo aí. Olha o Ronaldão aí. Voltou?
Opa. Voltou, Ronaldo. Tá ouvindo a
Voltou.
gente, Ronaldo?
Agora sim.
Agora.
Estão me
Olha o Ron
ouvindo? Boa.
Pontes aí. Vambora. Pneu fino. E aí? Bora.
Pneu
Segue aí na
linguiça.
grave.
Então, pneu fino, aí o que acontece? Eu estava andando bastante de grave, mas na rodovia. Por quê? Ela rendia bem e de vez em quando eu pegava um trechinho. Assim, a vantagem da grave é que você fica com a bike com uma elasticidade de boa. Eu ia para Holambra, chegava lá, pegava a estrada de terra, lá que dá uns quilômetros, saía ali em Jaguariúna e voltava por estrada. Só que assim, eu estava andando mais de estrada, mais de asfalto do que de terra. Porque na terra, como eu tenho mountain bike, tenho full há muito tempo, cara, eu não me sentia bem, ela pulava demais. Eu cheguei a perder umas duas caixinhas de tanto que trepidava. Caí até a obturação do dente, cara, tanto que trepida na terra. Aí, velho, aí eu peguei e voltei. Voltei para Speed. Vendi a gravel e voltei para Speed, já que eu pedalava com ela
Opa,
mais no
Speed.
asfalto. E deixei a grave pra lá. Mas é uma bike que eu acho assim, se o cara. O Leandrinho, Leandro viajando pro. O viajando lá pelo mundo, lá, o Leco.
Léo.
Léo pelo mundo.
Léo. Pra ele, o que ele faz, eu acho a melhor que existe. Porque ela rende bem no asfalto. Estrada ruim, ela vai bem. Se é uma estrada de asfalto com um buraco, e ele pode pegar trecho de terra e vai embora. Então ele tem uma bike muito. Funções. Mas pra gente, o nosso foco da bike, quando você pega grave, você sente um pouco de desconforto na estrada de terra. Então eu acho uma bike assim, se o cara usa para trabalhar, andar todo dia, que é uma coisa mais versátil, eu acho bacana. Eu acho, mas aqui, se vai andar muito estrada de terra, eu prefiro a mountain bike, sendo bem sincero.
E conta uma
Tá.
coisa, você que já teve experiência aí com a gravel, o que que você acha da questão de manutenção dela? Ela dá manutenção da MTB e anda igual, parecido com uma Speed. Como que é essa situação de manutenção? Porque suja muito mais a relação, o desgaste é maior, né?
Ela tem uma relação, né? Geralmente a gravel tem relação. As novas agora tá sendo uma coroa só na frente. Mas geralmente é 2, 11. Mas a manutenção é mesmo mountain bike. Porque sendo essa de terra, tem desgaste em relação. Suja, entra sujeira no, 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 nos rolamentos, do mesmo jeito. E assim, ela rende menos que a speed na estrada. Isso aí é fato. Se
Sim.
você faz uma média de 30 por hora na speed, numa graça, você vai fazer 28, fazendo a mesma força. Porque você tem um pneu 3,8, um pneu cravudo. Automaticamente não é um pneu slick. Então, só que assim, na estrada de terra, ela é uma hardtail, ela é uma bike rápida. Então, se você na estrada de terra, estradão, tô falando de estradão,
Estradão,
não de trilha,
sim.
vai pegar estradão de terra batido, ela é boa, ela é rápida, porque ela o atrito dela é bem menor que uma mountain bike que tem um pneuzão largo e cravudo. Então, ela é rápida no estradão de terra. Só que você vai pegar uma buraqueira, aí você. Ali, aqui tem uma descida aqui que você sai, eu saio da rodovia aqui perto do pedágio Jaguariúna ali, entrava sentido Gargantilha ali, tem uma estrada de terra e é um decidão, cara. E aqueles decidão de estrada de terra vermelho, e quando chove fica aquelas costelas, sabe aquelas costelinhas? Ali de mountain bike dá para descer a 70 por hora tranquilo. Eu desci um dia com a grave uns 60. Cara, aquele dia ali eu juro pra você, eu enxergava duas estradas. De tanto que vibrava assim, que eu enxergava duas estradas um lado da outra, assim, que eu não sabia. Porque não tem amortecimento, cara. E você vai andar, como você anda misto, você acaba botando uma calibragem razoável no pneu. Então, na
Sim.
costeleta, bicho, Chega a formigar o braço, que a hora que você para lá, você tem que esperar uns minutos para o braço voltar.
Ronaldo, parece então, não, uma pergunta. Assim,
depende pro uso. Se não dá pra...
Parece que tá andando uma Toyota Bandeirante.
É, eu acho que a Toyota é macia, perto da grave na terra.
Ô, Ronaldo, você gosta muito do Caminho da Fé, né? Quantas vezes você já fez?
4 vezes.
4 vezes. Iria de grávida para o Caminho da Fé?
Cara, ó, quando eu tava na febre da grávida, eu até falei, pô, talvez seria legal, mas assim, como um desafio, né?
Sim.
Porque no Caminho da Fé vocês conhecem, tem subida que... É subida em cima de subida. E automaticamente a posição da gravel ali não é aquela mesma posição confortável de uma mountain bike. Quem anda de speed sabe, por mais que você tenha um grip aberto ali, um guidão mais aberto, cara, eu fico imaginando subindo ali o Caçador, o Pantano, subindo Luminosa numa gravel. Eu acho que. Sei lá, hoje eu não iria não.
Eu xingaria bastante o Leandro.
Sempre sobra pra mim. Quando eu arrumo a treta, falo pro Luiz, essa treta é foda, vai querer mesmo? Aí o Luiz, depois que chega na treta, fala, você é um viado mesmo, vem me trazer aqui
Então,
nesse mundo. É,
mas
porque quem conhece?
assim, né, cara? A Gravio, em 2018, a gente falava que a Gravio veio pra ficar. Eu falei isso, o doutor Christian falou, não sei se o Bora falou, mas muita gente falou. Cara, a Gravio deu uma sumida. Até o mercado da Gravio já, ela deu uma assim, porque igual eu falei, muita gente do mountain bike comprou Gravio. Só que, cara, não dá para comparar, você não pode comparar, entendeu? É uma bike diferenciada. Então, meu,
É, eu
e
falei, eu
hoje a
falei,
Gravio
eu
já deu uma
falei.
murchada, por causa disso, que acho que muitas pessoas comprou.
Eu falei isso, exatamente isso também, que eu acho que a bike, a Gravel é uma bike que veio para ficar também. Mas assim, eu concordo com você, não é uma bike para se ter pro dia a dia. É uma bike para uma cicloviagem, né? É a bike, eu acho que para cicloviagem de estradão é a bike perfeita, né? Mas eu também acho que ela meio que sumiu porque o boom da bicicleta foi muito grande, né? Então, assim, o foco maior era fabricar mountain bike. Tanto é que as Speed também estão aí e ninguém compra, né? Então, eu acho que tem influência do boom para a Gravel ter dado uma estacionada também. Não sei se vocês concordam.
E outra também,
Pode ser,
eu
mas
não sei.
assim.
O Ronaldo, você chegou a participar de alguma prova com Gravel?
Cara, eu participei, não foi de uma prova, foi de um pedal organizado, só de grávida, que a For Fun, que é a parceira nossa, fez, e uma estrada bem mista, assim, pegamos uma estrada bastante subida, descida, pedregulho, areião, asfalto. Na época de 2018, tava uma febre ali, daí eu ia participar lá do Brasil Ride, aí me deu um problema na data lá, não consegui ir. Mas assim. Eu participei de um pedal organizado, foi um pedal assim, quase que fosse uma prova, só não tinha pódio, nada, mas era um pedal para testar a bike em todos os terrenos. É igual eu falei, eu tive a bike, achei que a bike é versátil, mas igual o Luiz falou, uma bike com a cicloviagem, dependendo da cicloviagem, você vai fazer, é
Exato.
uma bike versátil, uma bike que vai render no asfalto, ela vai render melhor que a mountain bike, e se você vai entrar em estrada de terra, você entra legal. O que eu gostava da grava é o seguinte: como eu pedalava bastante asfalto, eu botei tubeless, não furava pneu, pneuzinho 3,8. E o speed, o que mata na speed, que eu fico louco, é o tal de furar pneu, rapaz. É muita. E a grava não, a grava já não. Cara, nunca furei pneu da grava, botei líquido e esquece. Andei com a bike aí 1 ano sem botar um remendo, nada.
Eu também
Mas
fico
igual
louco
fala,
com o
eu.
negócio de. Com esse negócio de furar pneu também. Eu sou louco com isso, né? Principalmente quando a gente anda com um amigo da gente que só fura. Né, Leandro?
Leandro, ó, para quem tá ouvindo a gente aí, quem, o pessoal tá assistindo a gente ao vivo, mas tem as pessoas que vão ouvir a gente no podcast, o Luiz tá falando, não é diretamente para mim, é diretamente pro Rafa.
Tá, né, tá Leandro? Tô perguntando a você.
E tem o Rafa aí que andou com nós no Bora 500.
Mas você sabe que pneu, você sabe que pneu de speed, ele tem que ter alguém que tá furando, né? Às vezes o Leandro, às vezes você andou, é o cara furador. Eu já andei com um cara que era furador, mas eu também já fui furador. Eu fui pro Rio. Ano passado eu fui lá no Rio Cycle, lá no Rio, fazer uma expedição no Rio lá de 3 dias andando de speed. Cara, só dava o meu pneu. Os caras já não aguentavam mais. Eu furei pneu todo dia. Eu falei, cara, não pode só o meu que fura, velho. Pelo amor de Deus.
Não, Ronaldo, mas você não tá entendendo. O Rafael. O Rafael, essa zica sempre tá com ele. Existe essa mística do zicador, né? O cara pegou a zica do furo do pneu. Aí todo rolê o pneu fura. Mas o Rafael é sempre ele. Não tem jeito. É, Rafael é um cara predestinado a ser furador de pneu.
Exatamente.
Aí tem uma. Assim, ou ele tá andando com câmera velha, né? Pneu velho, câmera velha, ou é o azarado mesmo, porque.
Todo Ronaldo.
Uma cena de furar direto, depois para.
Ronaldo, pior que você não sabe, meu amigo. Era pneu novo, câmera com selante, e ele deu conta de furar 4 vezes dentro de 500 quilômetros.
Não tem jeito, não. Vez, né? É o Rafael. O Rafael é o cara da vez sempre.
Alguém tem que ser a bola da vez, né?
Ô Ronaldo, fala pra mim um negócio. Você já foi lá no Rio Cycling, já foi na Serra do Rio do Racho, que por sinal tá aqui eternizado aqui na minha camisa aqui da Go Bike, né? E me diz uma coisa, qual lugar mais top aí? Que você falou assim, esse aqui pra mim, pra pedalar aqui é top. Fala aí pra mim, pra Leandro e pra galera que tá ouvindo também, né? Porque deseja conhecer.
Cara, assim, eu já fui em muitos lugares andar, Canastra. Estão me ouvindo?
Estamos.
Estão me ouvindo?
Sim.
Então, eu já fui em vários lugares andar, Canastra, Rio. Porrada de lugares aí, bacana e tal. Mas um lugar que eu já fui 4 anos. Seguidos, 3 anos seguidos, 4 não, ia 4, veio a pandemia. 3 anos seguidos é a cidade Urubici, na Serra Catarinense, onde tem a Serra do Corvo Branco e do lado a Serra do Rio do Rastro. É um dos lugares assim, mais legais que eu. Esse ano eu vou de novo, já estou me programando, eu vou. E cara, aqui lá, sabe aquele lugar que você dorme pensando? Eu venho embora e fico o ano inteiro pensando em voltar mais vezes no ano, é que não dá, né?
Que legal, Ronaldo. Então,
mas é um lugar assim, todo mundo que anda de mountain bike, se puder um dia ficar na cidade de Urubici, Santa Catarina, na Serra Catarinense, vai lá, fica 3-4 dias lá andando de bike. Cara, é um negócio de louco. É um lugar mais lindo que existe. Não existe lugar bonito daquele lá. Não tem.
Olha, isso me surpreendeu, Leandro, ele. Com essa resposta.
Eu conversei com o Luiz mais cedo, Ronaldo. Nós achamos que você ia falar da Serra da Luminosa. Mas lá ganhou da Serra da Luminosa, então, lá em Urubici.
Cara, a Serra da Luminosa, assim, é linda. Eu acho lindo o Caminho da Fé. Cara, vou mais vezes. Esse ano passado não fui. Esse ano devo ir. A Luminosa é maravilhosa, né, cara? Só que ali. O problema é que é assim, né? A Luminosa, você chega tão cansado na Luminosa e ela é tão desafiadora que assim, você para ali e você acha lindo, né, cara? Só que, na verdade, na sua mentalidade, isso aí eu sei, não adianta o cara falar que não é isso porque ele vai estar mentindo. Ele não vê a hora de passar a Luminosa. Ele não vê a hora de passar. Você tá ali, você tá achando bonito, tá achando lindo, maravilhoso. Só que você não vê a hora que acaba e passe aquela para outra parte, entendeu? Que daí já passou. porque a bicha é dura, né? É dura. Agora lá em Urubici, né? Urubici é assim, você vai pedalar lá, é um cicloturismo. Você vai e volta para pousada todo dia. Você sai de manhã com a sua bike, a sua tilinha, sem destino, Corvo Branco, é, Quênio Espraiado, o rastro, cara, outros pedais que tem lá, e volta final da tarde. Você dorme, outro dia você faz de novo. Então, mais um cicloturismo ali diferenciado. No caminho da fé, você está se autodesafiando. Você tem que terminar. Você não vê a hora de começar, mas também depois não vê a hora de terminar. Porque o bicho é duro. Exatamente. Então, assim, a Luminosa é linda. Tanto que eu já fiz 4 vezes e vou fazer mais. Mas, assim, Urubici, Serra Catarinense, cara, aquilo lá, Serra do Rio do Rastro, DCL, subir, cara, aquilo não existe. Acho que no mundo não tem, impossível. Se existir, pode ter igual, mas melhor não.
Que legal, ô, Ronaldo, que legal.
E fala para nós aqui, lá em Urubici, Serra do Rio do Rastro, você foi todo o trajeto, você foi de MTB? Ou dá para fazer de speed um pedaço? MTB. Uma parte, ou dá para fazer tudo?
Não. A verdade é que a Serra do Rio do Rastro tem gente que leva speed, né? Tem galera que gosta de speed. Eu nunca levei, não vou levar. Eu vou levar mountain bike. Porque eu ando mais de mountain bike que Urubici. Depois, no último dia, eu vou para Bom Jardim da Serra, que é a Serra do Rio do Rastro. Só que assim, o legal da serra é você descer a serra de mountain bike, 9 km só, não precisa mais que isso. Desce 9, aí ela acaba, beleza. Sobe de novo, se desafia, sobe e entra no Cânion do Funil, que é onde tem o porto eólico ali. Cara, para mountain bike é terra, tem uns degraus lá para descer. Cara, é irado, é o lugar para mountain bike, então não tem por que levar speed. Eu falei com um amigo, assim, ah, vou levar speed se eu for. Eu falei, você vai levar sozinho, eu vou levar só mountain bike, não sei mais que ela não, tá bom?
Que legal, Ronaldo, eu não sabia disso não, eu fico feliz então, de saber isso e vou pegar dica com você depois.
Exatamente, e fala uma coisa, cortou um pedaço do áudio aí pra mim? Cortou um pedaço do áudio. Na hora que você sobe a Serra do Rio do Rastro, terminou de subir ela, aí pra onde que vai? Pro parte do Funil?
Cânion do Funil. Você entra no Cânion do Funil, que é no Parque Eólico, que tem lá em cima, na Bonfim das Terras. E aí é mountain bike. Você paga lá uma taxa de R$10 numa portaria que tem lá, uma chancelinha, e entra lá pra dentro. Cara, é Cânion. É, o lugar é lindo demais. Tem aquelas torres de óleo que você para tirar foto, pedala. Cara, é bonito demais a região. É um espetáculo.
Vamos lá.
Próximo do interrogatório. Vamos ver. Ó, só para lembrar, ó, aqui, ó. Go Bike, ó, Ronaldo. Olha que camisa bonita, ó.
Go Bike, tá aqui o caminho da...
Go Bike, tamo junto, Go Bike. Manda uma pro pai aqui.
Olha lá, é isso aí. Manda pro pai aí. Go Ó, Bike. E também temos aqui... Go Ronaldo, Bike. Você já eternizou seu pedal aqui? Já eternizou seu pedal lá no ciclo 3D?
Ele tá procurando o quadro lá, procurando alguma coisa.
Tá procurando o quadro, então ele já fechou.
Então, eu não tô achando ele aqui. Eu peguei ele agora. Só que. Peraí que já volto.
É isso aí. Um oferecimento ciclo 3D. Tá aí, quem quiser fazer o seu quadrinho. @ ciclo 3D. O Ronaldo tem. Olá.
Quadrinho da ciclo
bonitão, 3D. Hein?
Ó. Nossa, bonito. Qual que é esse caminho aí?
Esse caminho aqui foi o meu primeiro pedal de mountain bike de acima de 100 km. Deu 2.900 altimetria e 136 km. E eu eternizei isso aqui na época para lembrar, porque quando a gente passa quase 3.000 altimetria e 100 tanto num dia de mountain bike, tinha que eternizar. Então ficou. A Lucid 3D É top que ele vem com vidro, já é mais moderno. Ele é meio velho, velho.
Ah, legal,
Top demais.
legal. Ó, o Giovanni, que é o dono da Go Bike aí, tá aí nos comentários aí. Então, faz o teu pedido aí.
Giovanni, Quase Bruto tá on. Ó, manda pra mim aqui.
Quase Bruto.
É isso aí. Ô, Ronaldo, e cara, uma pergunta agora pra galera da bike também, né? O que é que você acha do avanço aí? Número um. O que você tem em mente
Cara,
para o
avança.
futuro aí?
Cara, eu acho que é o seguinte, não tem como não gostar do Avancini pelo cara que ele é, pela unidade que ele é, o cara que batalhou pra estar tá lá, né? E aí, agora eles subiram o conceito da galera em trazer a Copa pro Brasil, né, cara? 2022 aí, trazer uma baita prova dessa. Então, bichão, essa torcida é o nosso Ayrton Senna. Na verdade, para nós bikers, é como fosse aquela época do Ayrton Senna ter um brasileiro pra gente torcer, ficar vibrando ali e tal. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, o Luiz também já teve, vocês também já tiveram. É um cara humilde demais, gente boa demais. Cara que merece onde tá assim, muito, 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 muito.
É,
Tende a
então,
crescer, bom
a
demais.
gente teve o primeiro episódio do podcast nosso foi com o Rogério, né? Um dos organizadores, o organizador da etapa na Copa do Mundo, junto com a Avancini, né? Ele com a Avancini. Então, para quem não escutou ainda o podcast, tá salvo aí o primeiro episódio com o Rogério. Inclusive, né, Leandro? Ele fala dos staffs e
Dos
pode
espaços.
ser voluntário. Ele quer essa galera que conhece de bike, porque ele disse que não adianta pegar qualquer pessoa, né? Um cara que não entenda de bike, então a galera que quer ser voluntário na etapa da Copa do Mundo aí, assiste o podcast que tem como saber como ser voluntário lá na etapa da Copa do Mundo.
Ouve a gente lá que tem umas dicas lá de como ser voluntário na Copa do Mundo em Petrópolis. Você já reservou teu lugar
Cara,
lá em
agora você me deu
Petrópolis,
vontade de
Ronaldo?
ver. Cara,
Mas você viu os requisitos lá, né?
tem que reservar, né? Senão vai ficar sem, né, cara?
Ó, nós não pode ir, Ronaldo.
Não,
Tem
não
que ter
tem.
mais de
Qual é?
1,70. Tem que ter mais de 1,70. Nós dois não pega.
Ué, cara, né? Bota um tamanco e vai, mano. Cara, pega um tamanco da patroa.
Tá
Vai
certo, tá
botar
certo.
de
Esse
boa.
aí não pode perder não, né, Ronaldão?
Não, não dá, não dá. Isso aí não dá. Mesmo que for pra ficar escondido nas montanhas lá. Vai ter que ir.
Isso aí. E fala uma coisa pra nós aí. O Leandro tem essa curiosidade também aí na região de Campinas. Como que tá a bike aí, como todo o Brasil? O boom explodiu aí.
Ah, na pandemia, né, cara? O boom explodiu de todo lado, né? É assim. Tanto que explodiu que fecharam trilha, fecharam a cachoeira no Santa Lídia, porque muita gente nova na galera, a galera começou a invadir, começou a pular cerca, começou a pegar fruta, começou a largar lixo e tal, e a gente perdeu lugares para lá. E muita gente chegando nova, galera andando na contramão, então foi no começo, foi um transtorno. Você postava, eu postava, outras páginas postavam, galera anda na mão, galera abre porteira, fecha, galera não joga lixo. Agora já deu uma equilibrada. Muita gente já não é tão iniciante mais, e muita gente desistiu também e voltou para outros esportes.
É exato, esse é um dos problemas, né, cara? Eu acho que o cara deixa a porteira aberta para o ciclista entrar e acaba que o ciclista não respeita isso, né? É a minoria, graças a Deus é a minoria, né? A gente tem muito gente consciente aí, Mas é, isso é um trabalho também que a gente precisa ter, não pode esquecer, né? A gente sempre tá ali lembrando que não pode jogar lixo. Aproveita, eu tô com a hashtag agora, aproveita a natureza, em vez de tá em cima do sofá, em cima assistindo uma Netflix, né? Então, isso é um trabalho nosso que a gente precisa estar sempre lembrando aí. Você faz muito bem com esse lance da porteira e do lixo, né? Que eu vejo sempre nos stories.
É, a gente tem que incentivar. E sempre vai pedalar, a gente quer que todo mundo pedale. Eu gostaria que todo mundo pedalasse, galera da academia, galera do CrossFit, galera tal, é natação, bem legal, bacana. Só que a gente tem que saber que nós não somos donos das fazendas. Alguns lugares a galera abre por livre espontânea vontade, deixa a gente pedalar. Né? A natureza é de todo mundo, mas nós temos que respeitar. Se não começar assim. Primeiro que os donos começam a fechar as porteiras. Segundo que a natureza começa a definhar. Começa lixo, começa
Pois é.
tal. Você que mora na região de água, preservar as águas limpas que tem, né, cara? Mina d'água, às vezes mina d'água, você chega na mina d'água, tem garrafinha jogada, tem gelzinho. Isso aí é complicado. A gente já sempre falando, mas mesmo assim tem gente que não tem consciência, infelizmente. A grande maioria tem. Mas tem uns poucos aí que não tem e muitos pagam pelos esses poucos, né?
Cara, é isso, Leandro. Algo mais a acrescentar? As minhas
Olha,
perguntas aqui.
Ronaldo, você que conhece bem a região aí, talvez o pessoal aqui da região de Campinas vai ouvir a gente aí, tem alguns aí da região. Que pedal que você indica aí, mesmo para quem é de fora, para quem é de São Paulo, que pedal que você indica aqui em Campinas para a galera vir fazer, passear aqui, fazer uma trilha pesada, uma trilha de cicloturismo?
Cara, aqui Campinas. Minas, nós somos privilegiados, você sabe disso, tem bastante montanha, lugar bonito, mas lugar, claro, Souza é um lugar privilegiado, galera chegar ali, chegar lá no Bike Hotel, Padoca do Villa, encosta o carro lá, ou vai rodando até lá e vai. E ali você sai Bocaina, sai pra Morungaba, sai pro Observatório, cara, sai pro K2, K2zinho, tem trilha que não acaba mais ali, do jeito que você quiser e onde que queimada, cara, é muito bacana. E a hora que chegar, tem uma saizão esperando ali no final, galera descontraída, galera que bate papo. Então, Souza, com certeza, é um dos lugares mais bacanas para chegar e fazer um pedal na região de Campinas.
E fala uma coisa para nós aí, tem mais um questionário aqui, tem mais umas 150 perguntas aqui para eu te falar. Ó, fala aí pra galera que te segue, você vai participar de alguma prova, vai em algum evento aí para encontrar a galera, para participar de prova, evento, alguma coisa desse tipo.
Vai ter o um evento agora, essa semana no FBR. Eu não vou estar, eu até iria na primeira data, mas mudou a data. Eu ainda estou vendo quais eventos que eu vou esse ano ainda. Eu quero participar de alguns, ano passado eu fui em alguns. Esse ano eu vou, mas estamos vendo ainda as agendas, né? Como é que tá? Muita gente mudando. É, GP Ravel nem abriu data ainda. Não sei o desafio rural
É,
como
com a
tá. Mas
pandemia fica difícil,
eu
né?
gosto de ir nas provas. É, os decretos municipais, né, tal, muito difícil, aglomeração, doença
Pois
vai e
é.
volta. Mas assim, eu gosto de prova, não é pra morder o guidão, que lá pode, nada disso, eu vou pra me divertir. E
Sim.
bater papo. Eu fui no Desafio Rural, encontrei lá o Luizão, Estela, Luiz, galera, meu, ali é muito bacana. Você vai no Brasil Ride, você vai no Naúdo, você vai no GP Ravelli. Eu vou pra. O meu objetivo é terminar sempre. É, já fui muita prova dura, o objetivo é sempre terminar. Eu mesmo for para chegar me arrastando, empurrando de joelho, mas vou para terminar. E interagir com a galera, bater papo, falar de bike, falar de pedal, resenha, contar mentira.
É
É,
isso,
esse.
eu também tenho essa vibe aí. Eu vou mais pra bater papo do que pra correr, né? Então, quando a prova me chama, ah, eu quero que você corra, eu tenho certeza, cara. Não, deixa eu só fazer a social, é melhor não. Ah, vamos correr pra você sentir a prova, sentir a pista. Tá bom, vai. É, eu sou essa vibe também. Eu prefiro fazer a social, tá ali junto da galera, fazer a
Vai
foto,
gostoso.
enfim.
falo pra galera, eu falo assim, ah, cara, não vou na prova não, porque eu não vou pegar nada, não tô treinado. E cara, vai, vai pra se desafiar, vai pra interagir, vai pra estar no meio da galera, é o que vale. O resto que vem é lucro. Quem vai pra treinar, tá treinando pra ganhar, pra fora, beleza. Maravilha. Quem anda por gostar, pedalar e curtir e só participar, bora lá pegar a medalhinha de participação e curtir a galera.
É isso aí.
Ronaldo, a gente precisa encontrar aqui em Campinas para fazer um rolê durante a semana aí. Essa semana eu vou entrar em contato com você pra gente fazer um rolezinho aqui em Campinas.
É, só chegar. Chamar no zap aí e nós vamos. Eu pedalo. Tô sempre aí. Bora. Pedalando por aqui. Não para.
E então é isso, Ronaldo. Agradecer você aí pela disponibilidade, né, de vir aqui. É, falei já no início, vou falar de novo. Parceirão, estamos aqui sempre disponível para qualquer coisa. Então, foi um dos nomes que primeiro eu coloquei pro Leandro quando a gente teve a ideia desse negócio aqui de podcast. Ah, temos que trazer o Ronaldo, porque é um cara que fala bem e é igual a nós. É, gosta de bike e fala bem de bike. Então vamos convidar logo ele pro episódio, logo um dos primeiros aí. E tá aqui no segundo episódio o Ronaldão do Quase Brutos. Obrigado. E tamo junto aí, né?
Bom demais, obrigado aí. Eu que agradeço aí, a amizade começou virtual, hoje tem uma amizade. Luizão já encontrei várias vezes, Leandro também. É, vou pedalar com o Leandro Campinas e quero pedalar lá em Tararé. Eu quero conhecer as cachoeiras de Tararé. Eu não abro mão disso.
Ano pode vir.
Eu já falei pro Luizão que eu ia, né? Tava meio enrolado. Mas
inclusive,
aqui, cara,
é isso aí.
Eu vou.
Ô, Ronaldo, eu ia te falar. Inclusive, o Luiz começou a falar. Inclusive, você vai ter essa oportunidade agora o mês que vem, ó.
Mês que vem não tem mais, velho. Não tem mais, velho. Encerrou. Já lotou, velho. Encerramos em 3 horas. A gente lançou agora de Vem Pedalar com Nós. Vem Pedalar com Nós, então é comigo e com a Estela, né? É, encerrou em 3 horas, velho, as vagas, infelizmente. Mas o Ronaldo não precisa disso, não. Pode chegar aí, Ronaldão. Pode chegar aí que nós pedala aqui.
Eu não vou no evento formal, não. Vou no informal no final de semana. Pega uma aí. Nós vamos pedalar aí. Eu quero conhecer, eu quero mais nadar nesses rios aí
do que. Bora simbora, pode vir. Volta, cara, o convite é está feito e está permanente aqui no podcast. Pode vir para Itararé.
Ó, e se avisa eu, porque eu vou junto também, viu? Ah, uma última coisa.
Uma data aí antes que
uma última coisa, Ronaldo, só pra galera saber. Você é casado, solteiro, como é que tá a sua situação do estado civil?
Ronaldo tem 5 mulheres na vida dele.
Sabe por quê? Sabe por quê que eu tô te perguntando? Queria saber.
Eu tenho muitas mulheres, né, cara? O Luizão sabe. Eu sou casado já 18 anos, vai fazer.
Nossa.
Então, patroa.
Guerreira ela, hein, viu? Guerreira ela, hein?
Cara, guerreira demais. Você é doido.
Então, eu ia te perguntar.
Eu vou levar
ela. Eu ia te perguntar agora.
Pra pegar lá em Tararé, lá pra Deus também.
Pode vir.
Eu lembrei agora, porque pra te perguntar se ela pedala, se você leva ela, se você incentiva ela, ou tem gente que às vezes talvez não gosta de ir pedalar, como que é essa relação com ela?
Então, ela já pedalou mais, né? Agora tá começando a voltar de novo. E quando dá brecha, a gente vai. Esse ano aqui, pra gente pedalar mais em alguns lugares. Eu falei pra gente vai pra alguns lugares fazer uns pedais bacanas e tal. Luminosa é um lugar que eu quero ir. Mas só até lá.
Com ela? Luminosa mesmo, não é possível.
Não, sim. Mas nós vamos de carro até
cidadezinha
lá de Luminosa, lá de Paraisópolis. E aí nós vamos ficar em Paraisópolis, subir a Luminosa e voltar.
Entendi.
Entendeu? Mas eu quero fazer uns pedais, tirar e tal. Vai ter uns momentos assim esse ano. Deus quiser.
Que legal. Nada mais justo que a quase brutas da oficial, né? Tá junto.
É isso aí, ah, que beleza.
É isso aí.
Então é isso,
Boa.
gente. Obrigado
E
pela
assim a gente
participação
também
de todo mundo
consegue.
aí. Fala aí, Ronaldo. Desculpa.
Valeu você, obrigado pelo convite. Sabe que precisar de fim, só chamar. Tamo junto aí, vou aprender o podcast agora para assistir os treinos aí, as lives aí, não sei se é lá que chama, sei lá como é que chama. Mas eu vou aprender a usar o podcast vacia aí.
É isso aí, quase brutos, é quase
É
brutos.
quase
Leandro,
bruto.
então é
Oi.
isso. Se
Ô,
despedir da
Ronaldo.
galera aí.
É quase
Oi.
bruto.
Gostaria de te agradecer você aí pelo tempo disponibilizado aí para estar aqui com nós nesse bate-papo. Obrigado mesmo e continue incentivando a galera aí, conscientizando o pessoal aí do lixo, das porteiras e para fazer do mountain bike aí. É uma cultura no Brasil que, se Deus quiser, cada vez cresça mais.
Vamos tirar uma foto aqui, peraí. Vamos lá.
É, tira um.
Um, dois, três. Cheers. Aí.
Tiramos a foto
Valeu,
aqui.
galera. Obrigadão por
Então
tudo.
é isso aí, valeu.
Gente, aí.
Se
Leandrão,
despedimos do
quando quiser
Ronaldo
mais,
aí.
dá uma olhada aí.
Valeu, valeu, Ronaldo. Pronto, voltamos eu e o Leandro aqui. Leandrão,
É isso aí, meu amigo.
uma última comentário aqui, né? Que a gente tá vestindo Go Bike, tá, gente? Tanto eu quanto o Leandro, o nosso patrocinador aqui do podcast, a Go Bike. Então, agradecer aí a Go Bike, agradecer também a Ciclo 3D, que também é um dos patrocinadores agora. Já estamos no segundo episódio com dois patrocinadores. Se for crescendo no terceiro episódio tiver três patrocinadores, tá bom, né?
É, não, então, tem dois patrocinadores, um apoiador que é a Full NutriShop, né? Porque esse copinho de água aqui salva a garganta, hein?
Salva, a gente fica falando aqui o tempo todo, então é isso. Então, agradecer todo mundo aí que participou no chat. E é isso. Disponível ainda hoje nos podcasts, todos os podcasts. E amanhã no Bora Pedalar, vou subir o link, o Leandro também. Então é isso aí. Valeu, galera. Abraço.
Valeu, abraço, beijo, tchau,
Tchau.
obrigado.